Olá, eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga, especialista em altas habilidades e superdotação, e este é o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. No episódio de hoje, eu convidei o Kevin, um professor especializado em altas habilidades e superdotação, que veio compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes a história dele com a superdotação, a relação dele com as crianças com altas habilidades de superdotação, e vem contar um pouquinho o trabalho que ele vem desenvolvendo aí, no sentido de promover espaços de desenvolvimento e de reconhecimento de potenciais. O Kevin é um jovem que também tem características de altas habilidades de superdotação, e que tem encontrado aí caminhos para poder promover esse trabalho bonito que ele faz com as crianças, na modalidade online, um trabalho que foi iniciado durante a pandemia, e ele tem encontrado aí alternativas bastante interessantes para auxiliar crianças, adolescentes e adultos no processo de desenvolvimento aí de seus talentos e de seus potenciais. Para começar a nossa conversa, Kevin, eu queria que você contasse um pouquinho qual é a sua história com a superdotação.
Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando, contando um pouco da minha experiência dentro da área das altas habilidades e superdotação. É um prazer poder conversar com você, Denise, uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito esse trabalho de divulgação que você vem fazendo. É muito importante levar esse conhecimento para o público geral, porque, infelizmente, no Brasil é uma área ainda pouco conhecida, né? Pouco reconhecida, a área das altas habilidades e superdotação. Então, é um prazer poder estar aqui compartilhando e trocando informação com você, viu? Muito obrigado. O meu nome é Kevin Carneiro, eu tenho 24 anos de idade, sou natural de Bauru, no interior de São Paulo, e foi aqui mesmo nessa cidade onde eu conquistei meus diplomas de bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas, né, pela Unesp de Bauru. Foi durante a graduação que eu entrei em contato com a área das altas habilidades, superdotação. Foi inclusive durante a graduação que eu conheci a Denise, né, atuando em projetos de enriquecimento curricular, que eu já fazia naquela época, e eu me apaixonei pela área, né. Além disso, também hoje sou especialista em altas habilidades, superdotação, pelo Instituto Geno Sapiens, e também sou fundador da Aspire Superdotação, né, que é uma empresa que leva enriquecimento curricular, né, de qualidade, em formato 100% online para crianças e adolescentes de todo o país.
Muito legal, Kevin. E conta pra gente como surgiu a ideia de desenvolver o atendimento exclusivamente online para as pessoas superdotadas, né? Principalmente crianças e adolescentes.
Bom, chega a ser até engraçado agora, quando eu começo a lembrar do meu primeiro contato que eu tive dentro dessa área. Eu estava, na época, pesquisando sobre educação de jovens e adultos e fui apresentando um trabalho em um congresso municipal que eu tive contato com a área, né, pela primeira vez. Eu lembro que eu fui o primeiro a apresentar o painel em uma sala de apresentações, e aí essa última apresentação foi de hoje uma grande amiga minha, a mestra Aletheia Bergamin, onde ela estava apresentando uma parte do projeto de mestrado dela que era sobre altas habilidades e superdotação. Eu lembro que, enquanto ela apresentava, meus olhos começaram a brilhar e eu pensava duas coisas principais, dois sentimentos que passavam pela minha cabeça. O primeiro era de estar muito surpreso, de estar muito feliz ao saber que aquela questão existia. Eu não fazia ideia que a superdotação e as altas habilidades eram uma questão tão comum e frequente, e quais eram os fatores. E foi um sentimento de surpresa muito grande, sabe? E eu lembro que o segundo sentimento que bateu em mim naquele momento, durante aquela apresentação, foi de identificação, sabe? Eu via naquelas crianças que estavam recebendo atendimento, eu via nos indicadores, via na teoria, eu olhava para aquele trabalho que estava sendo apresentado e eu, particularmente, eu me via naquelas crianças, sabe? As dificuldades que elas tinham, os transtornos, as características também boas, inclusive, e todos os lados das altas habilidades. Teve essa identificação muito forte comigo. Naquele mesmo momento, no final daquele evento, eu entrei em contato com a Aletheia, hoje ela é grande amiga minha, e a partir dali eu fui indicado, né, por ela, em parceria com a doutora Eliana Zanata também, nós começamos a desenvolver projetos de enriquecimento curricular em escolas públicas de Bauru, né? E eu fiquei desenvolvendo esses projetos de 2017, 18 e 19 também. Então nós levávamos uma proposta de pedagógica, né, individualizada e de enriquecimento curricular para essas crianças no contexto presencial individual. Em 2020 eu já não estava mais na graduação, já não estava mais, já tinha terminado, né, meu ciclo, mas eu continuei ali atuando, ajudando meio nos bastidores, um pessoal que continuou desenvolvendo e com o surgimento da pandemia, né, do novo coronavírus, infelizmente as aulas foram suspensas e o atendimento teve que passar por modificações para ser feito de forma online, né? E eu fiquei ali meio supervisionando, ajudando o pessoal que estava por ali também, né? Foi um momento também de muita transição, um momento muito importante para mim, porque eu fui atrás de buscar uma especialização mais teórica, eu estudei muito, li muito sobre o tema e comecei a refletir, pipocar ideias, conversei com muitas pessoas, da área também, e fui orientado por algumas delas, especialmente pela própria Denise, que está aqui, e pela psicóloga Babi também, Mansur, em alguns de nossos encontros de discussões, né, grupos voltados a altas habilidades, superdotação. Que muito motivado por elas também, eu resolvi levar esse atendimento virtual, de forma online e enriquecedora para todo o país, né? Mas eu posso te dizer que o que vem fazendo dar certo mesmo, além desse trabalho mais racional, tem a ver com motivação, sabe? Tem a ver com essa vontade de poder ajudar essas crianças, independente do lugar onde elas estejam, certo? Ela pode estar no Amapá, pode estar no Rio de Janeiro, pode estar em São Paulo. Pode estar em Ribeirão Preto, pode estar em qualquer lugar do país, pelo recurso digital, pelo recurso online, nós conseguimos entrar em contato com ela e levar um atendimento que, infelizmente, no Brasil hoje, mesmo nas grandes metrópoles, é difícil você encontrar um lugar que desenvolva uma proposta de enriquecimento para essas crianças, né? Mesmo dentro da escola regular, particular, são difíceis, infelizmente, hoje. Locais que conseguem desenvolver um trabalho de enriquecimento para essas crianças, né? Então é uma forma de ofertar esse serviço para o país todo. Eu percebo que o recurso virtual, o recurso online, tem muitas vantagens, muitas qualidades que têm que ser valorizadas.
Muito legal, Kevin. Quais são os desafios mais frequentes no seu atendimento?
Olha, parando para pensar agora em dificuldades digitais ou virtuais, eu percebo que elas são muito poucas, uma vez que a maioria das crianças que chega para o atendimento, elas já têm um domínio muito grande do ambiente virtual, sabe? Elas já meio que parece que nasceram dentro desse mundo, porque elas têm acesso muito recente, né? Muito cedo, aos recursos digitais, seja por meio de tablet, smartphone ou o próprio computador mesmo. Essas crianças, esses jovens se comunicam muito bem, conseguem utilizar esses recursos, às vezes de formas que eu aprendo com elas, sendo bem sincero. Então, essa proposta virtual tem esse lado bom também, que é um ambiente que elas já estão mais familiarizadas. Mas uma dificuldade que eu poderia dizer é uma dificuldade que também acontece no presencial, que é essa questão das áreas de interesses, de conseguir lidar com vários interesses ao mesmo tempo. Geralmente a pessoa com altas habilidades, superdotação, tem interesses múltiplos e nem sempre todos estão ativados ao mesmo tempo. Então, uma mesma criança pode ter interesse muito específico por botânica, mas também pelo corpo humano, ou também, por exemplo, pela vida de Moser, algo nesse sentido. E aí a gente tem que tentar trabalhar, desenvolver projetos, né, a longo prazo dentro de cada uma dessas áreas, mas não necessariamente todas ao mesmo tempo, certo? Então, quando a criança consegue entender a proposta do atendimento e consegue desenvolver ela vai percebendo que está dando frutos aquele esforço dela, o trabalho é muito mais facilitado, né? Então, uma dificuldade seria essa, né? Saber lidar, contornar bem essa questão dos interesses múltiplos.
Além das habilidades acadêmicas, o que mais é desenvolvido com as crianças e jovens?
Nossa, essa pergunta é muito boa, porque eu percebo que muitos locais, quando pensam em desenvolver uma proposta diferenciada para altas habilidades, superdotação, eles se preocupam, muitas escolas principalmente, se preocupam somente com as habilidades acadêmicas daquela criança, e por consequência disso, aquela criança acaba se tornando uma espécie de conhecedor daquele assunto, porque ela tem muitas informações decoradas sobre aquele assunto específico, aquela área de interesse que ela gosta, mas ela não necessariamente consegue aplicar aquele conhecimento que ela sabe em situações reais, né? Em situações práticas do cotidiano, ou mesmo buscar soluções novas dentro daquela área de interesse. Então, aqui na Aspire, além desses conhecimentos acadêmicos, a gente também tenta desenvolver a criatividade. Tem muitas proposições que envolvem o pensamento criativo, questões de envolvimento com a tarefa, como a organização, como planejamento futuro, e principalmente essa questão de tentar desenvolver com ela um projeto individual, um projeto individualizado. Depois de alguns encontros, já é possível sentar junto com ela, conversar e pensar, poxa, a partir daqui, desse interesse grande que nós temos nessa área, o que nós podemos produzir de diferente e de inovador, algo que possa ser seu, sabe? Que você possa chamar de seu. Então, novamente, a aplicação daquele conhecimento, né? Então, são essas outras capacidades aí que eu diria que são o principal diferencial que nós temos. E junto a isso, para nossa surpresa, de algum tempo para cá, nós começamos a receber relatos dos familiares, né? Comentando que aquela criança melhorou na escola, no sentido de estar mais comunicativa com as outras crianças, de estar entendendo melhor a premissa da escola também, entendendo melhor a relação com os professores. Às vezes, dentro de casa, ela conseguiu se desenvolver acima daquilo. Eu percebo que muitas crianças precisam de um espaço para conversar com alguém sobre o que elas têm interesse e para colocar para fora mesmo todos aqueles pensamentos e sentimentos e sensações que estão dentro da mente dela e que muitas vezes não tem uma válvula de escape. Então, essas são algumas das áreas que nós buscamos desenvolver durante os atendimentos.
Muito legal, Kevin. O que você gostaria, ou então qual o seu maior sonho, desejo para as altas habilidades de superdotação do Brasil?
Hoje, Denise, eu diria para você que meu maior desejo é que as pessoas saibam que existe, saibam que as altas habilidades e superdotação são um fenômeno da inteligência, que é um fenômeno comum até na sociedade, que muitas pessoas têm os indicadores de altas habilidades e superdotação e que podem ter altas habilidades e superdotação e que por conta dessas características, que muitas vezes são benéficas, mas muitas vezes levam também a um sentido de se sentir desconectado da sociedade, dificuldades no trabalho, dificuldades de relacionamentos próximos, dificuldades até de autoconhecimento, né? No podcast aqui mesmo tem vários episódios destacando, e falando sobre essas dificuldades que as pessoas com altas habilidades sentem. Mas eu percebo que muito disso no Brasil ainda, infelizmente, decorre do fato das pessoas não conhecerem, não saberem o que são as altas habilidades e superdotação. E por conta disso, dá espaço para mitos, né? Dá espaço para diversos mitos aí que acabam dificultando ainda mais esse processo de identificação, das pessoas. E, bom, eu diria que se eu pudesse hoje mudar alguma coisa no mundo, eu mudaria isso, pelo menos no Brasil, para que as pessoas tivessem mais informações sobre esse assunto e pudessem espalhar mais essa questão, que infelizmente ainda é muito invisível na sociedade.
Kevin, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Vou deixar aqui marcado nesse episódio o arroba da Aspire. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais o trabalho do Kevin, entrar em contato, pode buscar nas redes sociais, arroba Aspire. E tenho certeza que vocês vão se deparar com um profissional bastante comprometido, estudioso e dedicado à temática das altas habilidades de superdotação, que tem buscado encontrar formas de auxiliar o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, né? A gente precisa fomentar ações que visem a identificação, o reconhecimento, o atendimento dessas crianças, adolescentes e adultos, de modo que a gente realmente possa tirar essas pessoas da invisibilidade e, mais do que isso, né, oferecer condições para que elas possam alcançar o seu máximo potencial e alcançar a sua autorrealização. Parabéns pelo trabalho, Kevin. Agradeço mais uma vez a sua participação. Agradeço a todos que têm acompanhado o podcast. Se você quiser, dar alguma dica, trazer alguma, sugestão de tema ou alguma dica de tema, entre em contato comigo nas redes sociais, arroba Denise Arantes Breiro, e eu estou sempre disponível para receber críticas, sugestões, E a gente vai mantendo esse diálogo aberto para poder trazer temas que realmente sejam de interesse das pessoas que têm acompanhado aqui o podcast. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!